37.
O sacerdote é só alguém que orienta, que estimula, mas a força está no próprio leigo. A Milíssima Colada cresceu assim, a força do leigo que a tornou aquilo que ela é. O leigo realmente é a Igreja de Cristo. Como você milita, que você é a vida da milícia, viu? Sem você não existe milícia. E a milícia é isso que a gente diz. É continuar a obra de Jesus no mundo, sob a proteção de Nossa Senhora. Digo a você, milita, quero que você me ouça. Você é indispensável. Você não é um a mais. Cada um tem um lugar que nenhum outro vai substituir se você desiste. O teu lugar, somente você pode preencher. Deus já fez os seus projetos, colocando você nele. E Nossa Senhora está ao teu lado para garantir o teu trabalho de evangelização. Milite, continua. Essa será a tua glória eterna, a tua perseverança.
Em 8 de dezembro, celebra-se a Solenidade da Imaculada Conceição, dogma proclamado pelo Papa Pio IX em 1854. A Virgem Maria, Mãe de Deus, foi concebida sem o pecado original, escolhida por Deus para ser totalmente pura e livre de qualquer culpa, tornando-se a Mãe do Salvador. Como Imaculada, Maria representa um farol de luz para a humanidade e orienta a Igreja em sua missão de evangelização.
TV Imaculada, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital.
Programa livre para todos os públicos.
Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada! Já estou aqui hoje juntinho com o Diácono Alberto. Seja bem-vindo, Diácono.
Muito obrigado, Rose. É uma alegria estar aqui para rezar com vocês.
E quero também já acolher você de casa, que está do outro lado aí da telinha, seja no seu trabalho, na sua casa, pelo aplicativo da Milícia da Imaculada, aonde você está nos assistindo, né? Você pode enviar para nós as suas intenções, seus pedidos de oração. E durante a programação, você pode também ligar para a Ramona e fazer o seu algo a mais. O que é o seu algo a mais? Você pode fazer aí um cadastro de uma pessoa da sua casa, você que já é milite, pode dar de presente, final de ano chegando, né? Dê de presente algo que vai ficar para a eternidade, a evangelização de alguém. Então, liga para nós, eu quero fazer o cadastro do meu neto, da minha neta, do meu sobrinho, do meu afilhado. Qual é a pessoa que você quer presentear com a Milícia da Imaculada? Vai chegar um material de evangelização lá na casa dessa pessoa e você vai dizer assim, olha, esse é o melhor presente que eu posso dar a alguém, a evangelização. É levar ao coração de alguém o amor de Nossa Senhora e Jesus misericordioso, não é mesmo, Jacques?
É verdade. Levar o amor de Deus é a coisa mais importante para a nossa vida e para aquelas pessoas queridas que a gente ama. É o melhor presente, que nem você falou.
Isso mesmo. Então manda o seu WhatsApp 67934705 32. Vou repetir, 67934705 32. Manda lá, quero ser minha Fertility, ou vou fazer o cadastro de alguém da minha família. E a Ramona vai entrar em contato com você, você faz o seu cadastro, faz aí o seu melhor para dar de presente para alguém, e essa pessoa com certeza vai ser evangelizada, vai levar ao coração de tantas e tantas outras pessoas, porque quando a gente quer o bem para a gente acaba levando para o outro.
Para o outro. Especialmente numa época em que a gente sabe que os meios de comunicação, as mídias, os jornais estão tão poluídos, né? Então tem um material assim de Nossa Senhora, de Deus, para levar para as pessoas que você ama, quer dizer, você vai amar, você vai dar um presente e ao mesmo tempo você vai evangelizar.
Isso mesmo, e tem material para todas as idades, Jaco. Tem desde o pequenininho, né, o pequeno Milite, que você pode aí fazer o cadastro do seu filho, da sua filha, neto, sobrinho pequeno, que ele já vai colorir os personagens ali. Existem os personagens que estão evangelizando através da revista Pequeno Milite. Ali tem o recorte, ali tem também a palavrinha cruzada, tudo dentro da Bíblia, tudo evangelizando. O pequeno já começa a ter o contato com a palavra de Deus. Olha que coisa boa! Não tem coisa melhor do que nós darmos para os nossos filhos, para a nossa família, Deus. Esse é um presente que ninguém toma, né? Ninguém rouba, não tem um valor absurdo, porque Deus é de graça ao seu coração e você ainda vai contribuir com uma obra que leva a evangelização ao coração de tantas pessoas. Então, olha só o bem que você faz quando você decide dizer o sim e fazer o seu cadastro. Eu espero que você mande aí a sua mensagem e faça conosco esse cadastro do pequeno Milite, do jovem Milite ou do Milite, que temos para todas as idades. Então, não espere muito, viu? Às vezes a gente tem esse Natal para fazer, presentear alguém, para a gente evangelizar alguém, falar de Jesus para alguém, e a gente perde a oportunidade. Então, não perca essa oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Fala como diz a palavra, né? Importuno e importunamente, né? A palavra diz.
É
isso,
Diácono.
Estou errado, me corrige. Mas é oportuno ou importunamente, né?
Em toda circunstância.
Sim,
né?
Exatamente. Todas... né? Então, não perca seu tempo, faça aí o seu melhor. Eu já quero colocar o Diário de Santa Faustina para você de casa, 609. Vai pegando seu diário, Diácono já vai entrar com a reflexão já, e você já pode aí fazer a sua oração, iniciando o seu dia, quem sabe, né? Você não teve tempo de rezar aí pela manhã e agora você está rezando conosco e parou um pouquinho para rezar. Então coloca aí em oração todas as suas intenções, o diário 609. Você já pode pegar e deixar aí certinho para que você possa rezar junto conosco. Eu tenho aqui ação de graças pelo aniversário de Caio Jesus dos Santos Farias. Quero colocar todos os aniversariantes também do mês. O João Carlos de Paula Correia, quero colocar em oração por sua saúde. E também vamos falar de descanso eterno, de José Paulo Gaioso, ele que faleceu agora por esse dia. Vamos colocar pelo conforto de toda a família e todos os falecidos, né, que se foram também por esses dias. Vamos colocar o Paulo Yoshioka, Gilberto Bernardo Aguiar, Joaquim Dina, Simão Mordonato, Alcebiades de Araújo e todos os falecidos da família Barbosa, Caduso e por todas as almas do purgatório. Mas ainda vamos rezar pela saúde de Wellington Nascimento, Agripina Cuegas, Ricardo Rafael Pereira da Silva, Celina, Kellen Cristina, Miriam Vilalba e família, José Seabra, César Alves, Elisânia de Lima, Sebastião José de Carvalho, José Carlos Vieira e Janaína Oliveira e família.
Sim, estamos rezando também pela saúde de Valéria Lima, Ademir Rosa, Regina Rosa Salles e família, Lindama Salles e família, Diamonde de Jesus Ribeiro Reis, Maria Vilma e Maria Regina Pereira Almeida, Glória Maria Carvalho, Simão Maldonado Neto, toda a família Aragão, Marco Alexandre Gomes de Terenos, Irene Gomes e família, também Francisco Pereira e família, Jacinta Lopes Ferreira, Fernando Ferreira, Rafael Gonçalves Padilha, Aide e Edson Sanabria, Francisco de Assis Aragão, Eli Pereira Aragão, Vandir Eduardo Palheta, de Resende, Marlúcia e Maico, Janiere do Carmo Almeida, Altino Pereira e família, José Francisco Garcia. Também quero colocar em oração pelas pessoas que nos pediram oração, pelas pessoas que nos ligaram, passaram mensagem, pela dona Jerônima também, que está fazendo tratamento de saúde, nos pediu oração. Também por todas as pessoas da Santa Casa de Misericórdia de Campo Grande, ao qual, terminando aqui o Terço da Misericórdia, eu vou direto para lá, e lá nós, com o Santíssimo Sacramento, andamos nos quartos, abençoando os doentes em nome de Jesus.
Olha que bênção! Então já fica aí a dica para você que está aí também hospitalizado, né? Que daqui a pouco o Jacono vai estar aí, para a graça de Deus, levando essa bênção especial a todos os enfermos e a você de casa também. Já coloca o seu copo com água, o seu remédio, talvez aí uma pessoa que você queira que receba a bênção, a fotografia das pessoas, uma roupa, tudo que Deus coloca a mão no jaco, transforma.
É verdade, transforma. A bênção de Deus é que faz a diferença na nossa vida, tá? A bênção de Deus é que faz a diferença em cada um de nós.
Isso mesmo. Então já vamos aí ouvir a reflexão de hoje, Jaco, no 609, e você já vai abrindo o seu coração para juntos rezarmos.
Diário de Santa Faustina, 609. Jesus estendeu suas mãozinhas e, sorrindo, olhava para mim. O meu espírito estava cheio de incomparável alegria. E de repente desapareceu Jesus. Estava na hora da Santa Comunhão. Dirigi-me com as outras irmãs ao altar, com a alma compenetrada. Depois da Santa Comunhão, ouvi na alma estas palavras: eu sou no teu coração o mesmo que estava em teus braços. Então pedi ao Senhor, por certa alma, a fim de que o Senhor lhe concedesse a graça da luta e de afastar essas provações. Será como pedes, mas o mérito dele não diminuirá. Alegria reinou no meu coração por Deus ser tão bom e misericordioso. Deus dá tudo o que lhe pedimos com confiança, né? Esta é a palavra final que dá realmente um sentido para toda a nossa vida cristã. Deus nos dá tudo o que nós pedimos com confiança. Então, a partir do momento que a gente passa a acreditar em Deus, acreditar nas graças de Deus, acreditar na presença de Deus, você vê que ela fez toda uma caminhada. Ela estava na celebração da Santa Missa, ela teve uma visão de Jesus quando criança ainda ali nos braços dela, essa visão que ela teve, né? E ela fala que de repente Jesus desapareceu, já estava na hora da comunhão, quer dizer, mesmo dentro da missa, ela ficava ali vivendo e sonhando com o Nosso Senhor, né? Depois da comunhão, Jesus disse: eu sou o mesmo daquele que estava em seus braços. Sim, Jesus Eucarístico é o mesmo que há 2000 anos atrás andava ali em vida, que todo mundo podia olhar e enxergar. É o mesmo Jesus que está ali presente na hóstia consagrada. Olha que bênção, que presente, que milagre de Deus na nossa vida, na nossa existência. Na Igreja Católica se pode ver Jesus, se pode tocar em Jesus, se pode comungar a Jesus. É maravilhoso, né? É maravilhoso. E sabendo que quando você está nessa presença, né? Você está nesta comunhão, é a hora também de você colocar as necessidades, né, Rose? É a hora de você apresentar a Deus tudo aquilo que você está precisando, tudo aquilo que você está querendo, porque é o momento em que Jesus quer ouvir também os teus pedidos, tá? A gente escuta a Deus, mas ao mesmo tempo também a gente se expressa, a gente coloca diante de Deus quais são as nossas necessidades, porque aí Jesus vai nos orientar. que nem ele pediu, ou melhor, ela pediu para uma pessoa que estava passando por um momento difícil na sua vida, ela intercedeu por uma pessoa que estava passando por um momento de provação, e Jesus falou: sim, eu vou conceder a graça a esta pessoa, e esta pessoa ainda não vai perder os méritos. O que, que são os méritos? Os méritos são de quando você oferece as suas dificuldades, as suas dores, os seus sofrimentos para a sua conversão, para a conversão da sua família, para a conversão de tantas pessoas que estão precisando. É o momento que você faz pequenas orações ou pequenos sacrifícios, né? Agora estamos numa época do advento, de preparação para o Natal. Precisamos nos preparar bem para receber Jesus na nossa alma, na nossa vida, no nosso coração. Ele já está na nossa alma, na nossa vida, no nosso coração, mas nós queremos receber ainda mais e melhor. Nós queremos o receber ainda com mais alegria, né? Como as nossas mães, né? A minha mãe, especialmente, que nós somos criados no interior, no sítio, né? Então, como ela preparava a casa, como esse mês de dezembro ela nos dava tanto trabalho para a gente fazer, limpa isso, limpa aquilo, organiza isso, organiza, limpando, organizando e colocando tudo no lugar. Por quê? Porque estava se aproximando o Natal. Nosso Senhor queria ver todas as casas limpas e organizadas. E assim também tem que ser com o nosso coração. A casa de Deus é o nosso coração, é o meu e o teu coração. Deus habita em cada um de nós. O Espírito Santo, ele mora em nós, ele mora em nossa vida, em nosso coração. Olha que importante a gente deixar sempre a casa limpa. Tirar a mágoa, tirar o rancor, tirar o ódio, a falta de fé, a falta de esperança. Há tantas pessoas vivem nesse mundo com tantas paranoias, com tantas coisas na sua vida, na sua cabeça, e deixam de estar com Deus esse tempo precioso. Deixa passar esse tempo precioso para renovar a sua vida, a sua esperança, a sua fé, a sua caminhada, né? Não deixe que a sua fé envelheça. Não deixe que a sua fé se torne um peso para você. Renove ela em Jesus Cristo. Renove a sua esperança, renove a sua confiança, renove o seu amor por Jesus, por Nossa Senhora, renove os sacramentos na sua vida, o sacramento da confissão, para que você possa se aproximar de Deus e sentir e experimentar o seu amor e a sua presença neste Natal. Então, que isso aconteça a todos nós, a toda a nossa família, a todo o nosso lar e a toda a nossa casa. É o nosso desejo, né, Rose? Por isso que nós queremos rezar com vocês, rezar com cada um de vocês, para que nós possamos tomar esta grande decisão de estar com Jesus. Estar com Jesus é tudo, né?
Isso mesmo, né? Então, tudo o que pedimos em oração, confiante, o Senhor nos atenderá, de Santa Faustina. E a palavra de Deus também diz isso, né? Então, que a nossa confiança comova o coração de Deus. Que a nossa confiança possa fazer o Senhor parar e nos ouvir. Neste momento, vá colocando aí qual o seu pedido de oração, com toda a confiança, Jesus misericordioso, sabendo que Ele visita a cada coração e seus ouvidos estão atentos a todos os nossos clamores. Juntinhos, rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus,
como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus,
como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós.
Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó
sangue e água
que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro,
pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nos voltando ao quadro de Jesus Misericordioso, já vamos entregar todas as intenções, né, da caixinha de oração aos pés da Divina Misericórdia, pedindo a Jesus Misericordioso que visite cada coração, cada pedido de oração, cada intenção que foi escrita aqui e aquela também que estão nos corações das pessoas que agora pedem e rezam conosco. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Já vamos fazer a nossa oração final, que nós aqui costumam chamar de consagração à Divina Misericórdia, né? Já vai consagrando, então, tua família, teu coração, tua vida, já esse advento, o qual você já está vivendo, o seu trabalho, o que, que você quer colocar nas mãos da Divina Misericórdia. Juntos, vamos rezar.
Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável, olhai propício para nós, e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia.
Amém. Agora vamos receber a bênção, o diácono vai trazer para nós.
Já estou aqui com a minha água. Você também que tenha, pegue a água na sua mão, para que Deus possa abençoar. Deus, eu quero abençoar a minha vida, a sua vida. Deus, quer abençoar a minha família, a sua família. Deus, quer abençoar também todos os objetos de piedade, a água, para que nós possamos ter vida em plenitude, vida em abundância. Deus eterno e todo-poderoso, cheio de amor e de misericórdia, abençoai, Senhor Jesus amado, a todas estas pessoas que estão em oração conosco e as pessoas pelas quais nós estamos rezando. Abençoai todos os objetos de piedade, abençoai suas vidas, seus corações, dá-lhes a saúde do corpo, a saúde da alma e do espírito, dai, Senhor, a prosperidade e a graça, Senhor, de superar e vencer todas as dificuldades, as enfermidades, as tristezas, as angústias, as dores, Senhor Jesus amado. Abençoai e santificai a água, Senhor, e todos os objetos que usaremos, Senhor, com grande fé, Senhor Jesus, para representar e para estarmos sempre na Tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Jesus,
eu confio em vós.
Né? Que nós possamos, aonde nós estivermos, lembrarmos desta oração. Jesus, eu confio em vós. Porque através dessa oração, as graças, as bênçãos e as misericórdias do Senhor estão sobre cada um de nós. Que bom rezarmos, estarmos juntos. Muito obrigada, Jair.
Obrigado você. É maravilhoso estarmos juntos em oração.
Amém. E a você de casa também, nosso muito obrigada. Somos gratos porque você faz parte desta família, porque você nos ajuda a evangelizar, porque estamos todos os dias pertinho uns dos outros na corrente de oração. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus e salve Maria Imaculada.
Eu sou o amor, não temas, Faustina, confia em mim. Eu sou o amor.
TV Imaculada, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital. Programa livre para todos os públicos.
Nesse período que nós estamos vivendo da quaresma, a gente é convidado a ler vários trechos da Bíblia, e a gente está fazendo uma caminhada junto com Jesus para Jerusalém. Quando a gente lê alguns trechos, a gente precisa entender qual é o sentido disso para a minha vida hoje. Então, nós vamos reler Lucas, do trecho da Transfiguração, e é preciso entender, quando eu leio isso, o que, que Jesus quer dizer para mim? Agora, nesse século, né? Isso aconteceu há quantos anos atrás? Qual é a leitura disso hoje? Se o evangelho não se tornar vida para nós, ele não faz sentido. Eu não me converto, eu não aproveito de tudo que ele tem, né? Então, no episódio de Lucas, Jesus, capítulo 9, né? Jesus pegou Pedro, Tiago e João. Seriam os discípulos que seriam responsáveis, os maiores responsáveis, depois da morte dele, para começar, seriam os grandes, né, para poder caminhar aí com a igreja. Então, eles estavam antes, né, Jesus precisava de prepará-los, porque eles iam viver um sofrimento imenso. Jesus já tinha avisado várias vezes que ele seria crucificado. Mas eles não conseguiam entender, Jesus falou que ia sofrer muito, que ia ser desprezado, abandonado. Então, para que eles dessem conta daquele momento de sofrimento, Jesus buscou. Subiu com eles para a montanha para rezar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. E eis que dois homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que aparecendo envoltos em glória, falavam do seu êxodo que se consumaria em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam em pesado sono. Ao despertarem, viram sua glória e os dois homens que estavam com ele. Quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia. Ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra, e ao entrarem eles na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o eleito, ouvi-o. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Palavra da salvação.
Glória a Deus.
A gente vai observar que tanto aqui quanto lá na agonia de Jesus, né? Quando ele passa por lá no Monte das Oliveiras, os três estão juntos. Jesus pede a eles sempre estar com ele. O que acontece sempre que eles dormem. Sempre que o assunto é mais pesado do que a gente consegue compreender, a gente dorme. Sempre que vai chegar uma situação de maior estresse, a gente dorme. Aquilo que a gente não dá conta de acompanhar, a gente dorme. Né? Então, a gente precisa pedir a Jesus a graça de estar atento, né? De vigiar, de prestar atenção, de permanecer com ele, né? Mesmo quando a situação às vezes é difícil. É tão interessante que a nossa caminhada, também o nosso êxodo, né? A nossa caminhada até a gente voltar para a casa do Pai, é um caminho de fé. E o nosso caminho, dificilmente ele é feito na luz. A gente anda muito mais na penumbra. E tem momentos da nossa vida que não é penumbra não, é escuro. E tem hora que não é escuro, não é preto. É preto. Mas é o caminho da fé. Que a gente caminha muito mais sem ver. Apenas no ouvir. Não é assim? É assim. É na confiança, é na fé. Né? Muitas vezes é assim mesmo. Eu caminho sem saber exatamente se o pé tá no lugar certo. Mas na confiança, o assessor sabe o caminho. Tudo bem? Como Pedro, a gente gostaria de fazer igual ele falou. Não vamos ficar aqui em cima, senhor, que está ótimo, está todo mundo aqui, está muito bom. Ninguém nesse mundo, enquanto a gente estiver aqui na terra, vai ficar no Tabor. A nossa vida é aqui embaixo. A gente até vai lá em cima, reza, volta, para que a gente possa viver a nossa missão aqui e amar o irmão com o amor que ele ama. Né? Então, isso aqui tudo é uma caminhada. Quando a gente lê isso aqui, a transfiguração para nós hoje, tem duas coisas fundamentais para a nossa caminhada pessoal com Deus. Para a nossa caminhada, né? Caminhada de fé, nesse itinerário nosso de redescobrir quem somos. E com que dignidade temos que viver pelo fato de sermos filhos de Deus. Então tem duas coisas aqui que a gente precisa aprender, não sei se vocês perceberam. A primeira é, o que Deus Pai fala? Quando Deus Pai, né, chega à nuvem, cobre os discípulos e fala, escutai-o. Jesus estava falando o quê naquela hora? Nada. Jesus estava falando nada. Escutar significa obedecer. O que Nossa Senhora falou em Caná da Galileia? Quando lá no milagre das bodas de Caná, o que ela falou? Fazei tudo o que ele vos disser. Fácil, né? Então, quando é que eu vou obedecer? Quando é que eu vou prestar atenção em tudo que ele falar? Quando é que eu vou escutá-lo? Como é que eu obedeço a alguém que eu não conheço? Então, esse é o primeiro ponto. Para mim obedecer a alguém, para você falar alguma coisa comigo e eu obedecer, primeiro, ou você é meu chefe, e eu tenho que obedecer querendo ou não. Ou você é a pessoa que é o centro da minha vida, onde a minha vida gira em torno de. Enquanto o Senhor não for o centro, eu não escuto. Ele até fala, como ele fala na palavra, mas eu não obedeço. Até a gente entender que a obediência abrirá. Abre e abrirá todas as portas da nossa vida. E o preço da desobediência, ele não é brincadeira. Quantas pessoas e quantas vezes na sua vida, na minha vida, nós pagamos o preço da desobediência? Fulano, vai por ali. Não, aqui é muito melhor. Ó. Não vai por aqui não, não vai dar certo. Mas eu vou. Vocês veem isso com o filho, menino pequeno. Fulano, põe a mão ali não, vai dar choque. Ele vai olhando para você e vai pôr um dedinho. Vai tomar choque e volta chorando. Somos assim com Deus. Mas como é que eu faço para que eu consiga conhecê-lo? Como é que eu faço para conhecer alguém? Eu tenho que conviver com esse alguém. Eu tenho que estar perto desse alguém. Como é que eu estou perto dele? Na oração, né? Então, na escuta da palavra, eu tenho que ler a palavra e eu tenho que me encontrar com o Senhor. A palavra, o Evangelho da Transfiguração tem duas coisas importantíssimas para nós. É aprender a ouvir e aprender a rezar. São duas coisas fundamentais na nossa caminhada espiritual. Sem oração, não temos alimento da alma. Não tem sustentação a nossa alma, a gente não vai conseguir caminhar. Então, são duas coisas de extrema importância. Para poder aprender a ouvir, eu preciso aprender a fazer silêncio. Se eu não silenciar, eu não consigo perceber o Deus que fala. Que Ele fala. Por que a gente não escuta? Primeiro que a gente é desatento, não presta atenção. Como é que eu vou escutar Deus? O que, que é rezar? Não é rezar, é que é fundamental. Então a gente precisa aprender aqui uma coisa que os discípulos fizeram, né? A gente precisa pedir a Jesus hoje que nos conceda essas duas graças. De aprender a escutar, obedecer, porque eu sei que Ele quer o melhor para mim. Por que, que você obedece? Porque eu sei que Ele me ama. E quem me ama só vai me dar o melhor. Ele não me dá nem o mais ou menos. Deus dá, não dá o bom, Ele dá o ótimo. Então, eu ter essa confiança nele, para me confiar, né, de seguir cegamente alguém, essa confiança, ele é um caminho. É um caminho que é uma construção, ela não nasce assim. Eu tenho que caminhar com alguém para saber que eu posso confiar nele. Né? Então, essa é uma proposta. Né? A oração, quem dá o primeiro passo, sempre é Deus. Nosso desejo de rezar é sempre a nossa resposta a um desejo que Ele coloca no nosso coração. Guardem isso. A nossa religião, o cristianismo, ele é uma religião do desejo. Deus coloca um desejo em nós, um desejo dEle. Santo Agostinho fala que fomos criados por uma coisa tão grande, que a gente não consegue compreender porque o nosso coração é muito estreito. Então Deus coloca em nós o desejo dEle de rezar. A gente reza, abre, Deus preenche. Abre, reza mais um pouquinho, Deus preenche, vai nos dilatando, né? Então a oração é mais ou menos a imagem de um oásis, onde eu recebo uma água, água viva, que é a minha vida, que me alimenta, que nutre a minha vida espiritual, me dá força e me transforma. A oração, ela tem que ser capaz de me transformar. Jesus foi transfigurado enquanto rezava. Será que a nossa oração nos transforma? Então como é que quando eu vou rezar, primeiro, eu tenho que ter uma atitude de oração. Quando eu falo com vocês de oração, eu não estou falando da Santa Missa, que é um outro tipo. Eu não estou falando da oração do terço, que é uma oração grande de meditação, que as pessoas falam assim, Filó, eu não gosto de rezar o terço, porque é uma repetição. Aí um santo diz assim, a repetição das Ave Marias é para ver se ameniza a repetição, a mesmice dos nossos pecados. Você vai confessar, você repete a mesma coisa para o padre. E não muda de atitude. E a gente acha ruim de repetir a Ave Maria. Não existe uma oração tão poderosa quanto a oração do terço. Até hoje eu não conheço. Algo que muda o mundo. E que se a gente fosse obediente a Nossa Senhora um século atrás, quando ela disse, reza o terço todas as noites e eu julgarei nas famílias o manto, em cada casa, e evitarei muitos problemas. Eu tenho certeza que o mundo hoje não passaria metade do que está passando. Se vocês estudarem toda a história da igreja, vocês vão ver como é que a coisa começou a complicar quando as pessoas deixaram de rezar o terço. É de chorar. É impressionante. Como é que a coisa foi mudando quando nós achamos que o terço é uma coisa passada, é coisa de vó. Coisa de gente velha, coisa de gente que não tem o que fazer, fica rezando o terço. Né? Então, a gente desconhece, a gente abandonou justamente a única coisa que vai ao caminho, a escada que nos leva para o céu, é o rosário. Vocês nunca duvidem disso na vida de vocês. Qualquer problema que vocês tiverem para resolver, vocês entregarem nas mãos de Nossa Senhora e rezar o terço, vocês verão o que vocês vão conseguir. As mães que tiverem problema com os filhos, se aprender a rezar de joelho um terço por cada filho, ela conseguirá a graça que ela precisa. Até hoje, até esse momento, eu nunca ouvi dizer que alguém pediu alguma coisa a Nossa Senhora e não foi atendido. Até esse momento. Mas a gente despreza, porque afinal de contas, rezar o terço é 15 minutos, né? A rede social, a gente gasta 3 horas, 4 horas e não percebe, não te dá nada, te esvazia e te dá problema. É impressionante como é que a gente é seduzido pela ilusão. Então, o grande trabalho de Jesus é nos libertar, tirar a gente desse adultério da ilusão, né? É impressionante como é que a gente precisa voltar, né? Então, rezar é isso, né? Assim, eu vou me colocar diante de Deus. Vou pedir a Jesus, Senhor, me ensina a rezar, igual os seus discípulos te pediram, com toda humildade. Me ensina, me coloca na sua escola de oração. Rezar é difícil. rezar um desafio, rezar brincadeira. Eu vou me colocar diante daquele que é o absoluto, diante daquele que eu posso chamar de meu Pai. Então eu preciso olhar para Jesus, que Jesus mantinha uma oração com o Pai, uma relação com o Pai, em profundidade e em uma relação de entrega, numa relação de... Ele tinha uma cidade, ele tinha uma verdade, uma relação filial profunda. Ele é que ele me ensine. Como é que eu chego ao meu Pai assim, assim simples? Não. Sabe que eu estou aqui, pode. Porque quando eu vou rezar, eu tenho que tomar conta daquilo que sou. Então eu rezo diante de Deus. A gente vai rezar, não sabe diante de quem está, não. Como é que eu estou a partir de Deus? Como é que Deus está vendo a minha vida? Cada um de nós recebeu um dom, que é a vida. Como é que eu estou conduzindo esta vida? Como que eu estou conduzindo esse presente que eu ganhei? Que é uma vida que é eterna. Como? Como é que, a partir do olhar dele, vocês já estiverem em oração, já se sentiram olhados por ele? É ficar nu. É a única pessoa que você pode se colocar com a confiança de uma criança. Igual criança. Você chega e fala, o menino chega perto do pai e da mãe e fala, você me dá isso? Ou faz isso? Na confiança. Nunca na dúvida. Na confiança. Então é Jesus que nos ensina. Quanto maior era o problema que Jesus tinha para resolver, mais tempo ele ficava com o pai. Quando ele tinha que escolher os discípulos, o que ele fez? Passou uma noite em oração. A gente reza 15 minutos e fala, não, reside mais da conta, gente. Chama o povo para rezar o rosário. Quatro terços. Que isso, pelo amor? O rosário, oh. Então, uma hora e pouquinho, uma hora e meia, né? Não, é coisa demais. Fica 6 horas na rede social, não vê. Estou implicado com a rede social, estou implicado. É porque eu vejo tanto desastre nela, né? Assim, ela é útil para muita coisa, mas ela tem sido um desastre, né? O maior desastre que eu vejo é que ela nos rouba de Deus. Tira o nosso tempo de rezar. Fala, filha, não tem tempo de rezar? É claro que não, fica vigiando a vida dos outros o tempo inteiro no Instagram. Não tem tempo de rezar, não sobra. Não tem jeito, não tem milagre, né? Então, o quanto que é importante eu aprender, falar, Jesus, me ajuda. Imagina São Paulo. São Paulo foi um homem místico. Você imagina São Paulo, ele aprendeu a rezar. Ele teve 2 grandes momentos na vida dele, né? Um quando Jesus jogou ele de cima do cavalo e falou, por que você me persegue? Pode imaginar, ele ficou cego. Aí foi batizado. Paulo teve uma caminhada tão profunda em oração, ele tinha tantos momentos de êxtase, né? Que ele foi arrebatado e ele viu o céu. Ele foi levado ao céu. Se vocês lerem, ele vai contar que ele foi ao céu. Ele fala, fiquei sabendo do homem que foi no céu, foi ele mesmo. Ele ficou tão passado que ele continua falando em terceira pessoa. Mas foi ele, foi lá. Mas foi Paulo, ao mesmo tempo que ele foi ao céu, ele foi ferido. Ele tinha um espinho, que se vocês olharem, ele fala com Deus 3 vezes. Para livrá-lo daquele sofrimento. Deus livra? Vocês leram Paulo já? Deus não livra. Como Deus não vai nos livrar dos nossos sofrimentos. Mas ele vai nos dar a graça. E vai nos dar força para que a gente possa passar pelo que tiver que passar. Por todo acontecimento na nossa vida que seja difícil. Por qualquer situação mais difícil que seja. A certeza que a gente não passa sozinho, mas passa com ele. E que a presença dele transfigura qualquer situação. Transforma qualquer situação. Ele põe luz. Ele dá a graça necessária para que a gente tenha força para vencer aquela dificuldade daquele momento. Mas se eu não tiver uma vida de oração mais profunda, eu vou dar conta de qual acontecimento da vida? Nenhum. Já tem as coisas mais ou menos previstas e as coisas que eu não estou esperando e que a vida traz. E esse momento é que eu tenho que estar segura nele. Não é igual o cipó, né, gente? O cipó, que é aquela folhagem que arrasta no chão para que ela possa ver a luz, ela tem que se enrolar numa árvore para poder ver a luz. Assim somos nós. Para mim ver Deus, eu tenho que me enrolar em Jesus para que eu veja Deus, senão eu não vejo. Tenho que me agarrar nele. Como? Rezando. E falar, Jesus, me dá graça. É um dom, Senhor, aprender a rezar. Hoje nós vamos pedir a Ele. Nos conceda esse dom da oração. Esse dom de estar de verdade diante do Senhor. De não ter medo de dizer tudo que precisa ser dito. Eu já falei com vocês, a gente pode reclamar com Deus. Dos 150 salmos, metade deles é de queixa. 50, mais de 50, 75 lá de queixa. Eu não posso murmurar. Qual que é a diferença? Quando eu murmuro, eu falo dele. Você não pode fazer isso comigo, né? Jesus fez comigo, Deus fez isso comigo, reclama. A gente fala dele. Reclamar, eu falo com ele. Olha que lindo, na confiança de filho. Com humildade, chega lá e fala, pai, está difícil. A cruz está pesada. Então eu falo com o pai. Então reclamar, eu reclamo com. Murmurar, eu falo dele. A diferença de reclamar e de murmurar. Então eu posso e tenho autoridade. Posso, como filho, reclamar de uma situação. Colocar a situação para ele. Mas quando eu estou em oração e que eu ajoelho ou que eu me inclino, eu tomo consciência que eu sou frágil, que eu sou pecadora, que eu sou necessitada. Eu entendo o meu limite, mas ao mesmo tempo eu sei diante de quem eu estou. Aquele que é aquele que pode transformar tudo, porque ele é Deus e é nosso Pai. Então, a oração não é uma coisa fácil, é um dom a receber de Deus, a pedir a Ele. Mesmo que você esteja numa caminhada longa de vida espiritual, a gente sempre precisa pedir a Jesus para nos ensinar a rezar. Com humildade. Fala, Senhor, eu preciso de aprender a rezar, para que a sua palavra ilumine a minha mente e meu coração. Para que eu tenha luz para poder dar conta da caminhada. Para que a sua luz ilumine meu caminho. Assim como o sol é para a criação, a sua luz é o meu alimento, é o que me sustenta, né? A oração é o respiro da alma, é quando eu respiro, né? É o que eu sei que eu sou nutrida, é quando eu vou rezar, é porque eu não estou na presença de qualquer pessoa, né? Eu estou diante do meu Pai, de Deus Pai, e rezar eu não estou rezando para uma ideia, eu estou rezando com uma pessoa. Então sempre que a gente for rezar, a gente se prepara. É um encontro, já falei isso com vocês. Rezar e encontrar. Vai, o que você vai fazer agora? Vai encontrar com aquele que manda. Então, à medida que a gente vai se encontrando, que a gente vai se enamorando, que a gente vai se apaixonando, que a gente vai conhecendo Deus da vida, vai conhecendo tudo que o Senhor fez por cada um de nós, a gente vai aprender que a nossa vida é uma relação mesmo. Que eu caminho com Ele todos os dias. Que não há nenhum acontecimento da nossa vida que Deus não saiba. Que Deus não participa. E que tudo, tudo pode ser transformado na oração. E que tudo eu devo colocar em oração. Tudo eu devo procurar a aprovação dele. Mas quando eu confiar, né? Porque eu vou obedecer. Né? E quando eu entender que ele é, como diz Teresa de Calcutá, o meu tudo em tudo. Quando eu entender que ele é o amor-amor, que eu sou o amor-amor da vida dele. Cada um de nós é o amor-amor da vida de Deus. Que ele tem um cuidado com cada um de nós, que ele só quer o melhor, é claro que eu vou escutá-lo. Pois ele enxerga o que está além da porta, eu só enxergo mais ou menos o degrau. Essa é a diferença. Então eu vou aprender e pedir a ele a graça, Senhor, me silencia. Me dá a graça de silenciar, me dá a graça de estar num ambiente silencioso. Me dá a graça de silenciar a minha cabeça e o meu coração. Porque às vezes eu até fico silenciosa diante de Deus de boca calada, mas a cabeça está a mil, a louca da casa, que eu já falei com vocês, da imaginação, o coração está em outra direção e a gente está querendo rezar. Então eu sugiro para você que mesmo correndo muito, o dia inteiro, você tem que ter os horários da sua vida de oração pessoal. Então, rezar, esse dom que nós vamos pedir ao Senhor, me coloca na sua escola de oração, Jesus. Assim como o Senhor ensinou os discípulos a rezar, eu quero aprender a mergulhar na oração. E com o Senhor a gente chegar até o Pai, me levar até o Pai. Eu quero mergulhar, eu quero ter uma vida mais profunda, Senhor. Eu quero sair dessa vida rasa e de superfície que a gente tem vivido no mundo. Eu quero mergulhar no sentido da minha existência. Eu quero dar um sentido maior na minha vida, que é nascer e saber que nasci e vivi para somente vos amar e servir. Mas que isso seja verdadeiro em mim. E que eu carregue em mim essa alegria, que é a marca da sua assinatura em mim. É isso. Essa alegria de saber que eu tenho um pai que eu posso me descansar. O pai que eu posso confiar. O pai que eu posso obedecer, que não vai me trazer em nada de ruim. Mas que só quero o bem da minha alma, mesmo que naquele momento seja sofrido, seja doído, mas desde que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é só. Só seremos sozinhos se quisermos. É só falar, Jesus, ele vai falar, estou aqui. Não estou vendo, a gente não vê mesmo, não, ainda não morreu, está aqui. Né? Não consigo ver, mas sente a presença, não é? A gente sabe o lugar que ele está, né? Convide a ele, fala, Jesus, essa casa que sou eu quero que o Senhor pertença. Quero que seja sua, entra, limpa, faz a faxina, me ajuda a silenciar. O mundo está muito barulhento, mas eu também estou muito barulhenta. Então, para a primeira pessoa que a gente fala, né, para a gente, quando eu falo aqui, qual que é a primeira pessoa que é evangelizada? Sou eu, qual que é o ouvido mais perto da minha boca? O meu. Não é assim? Então, quando eu falo para vocês, a primeira pessoa que aprende sou eu. Né? Então, primeiro a gente evangeliza a gente. Fala, me acalma, me silencia. Me ajuda a estar diante daquele que é. Né? Então, aprender a rezar, vamos pedir a ele. E seu grande, fala, Jesus, o que, é que eu tenho que aprender com tudo isso que a gente leu em Lucas? As duas grandes coisas da minha caminhada. Ouvir, obedecer a Deus. Mas está difícil. A obediência vai te abrir todas as portas. E me dá a graça, Senhor, de rezar. O dom da oração. Isso é um dom para ser acolhido, porque é Ele que vai nos dar. Rezar é difícil. É um aprendizado de uma vida. Não é simples como a gente pensa. Mas é Ele, Ele. Tenho certeza que Ele vai conceder isso a cada um de nós. Porque quem deseja maior intimidade conosco, é Ele. Então Jesus quer que as nossas orações sejam cada vez mais profundas e cada vez mais íntimas, né? Ele quer nos levar para muito longe. Jesus quer dar para cada um de nós muitas experiências místicas, quem sabe? Quantos êxtases Ele quer proporcionar, quantas coisas Ele quer nos levar a conhecer, a saber. Mas precisamos de um começo. O começo quem dá é Deus. O passo é dEle. A nossa resposta é o outro passo. É de falar, eu quero. Eu quero esse dom que Deus tem à mão assim para derramar, né? Mas talvez vocês não pensassem que rezar é um dom que Deus concede. Sem Ele, nossa oração é rasa, é vazia, o coração fica vazio, fica árido, né? Nos momentos árduos a gente precisa de Deus forte. Então, pedir a Ele, falar, Senhor, por que, que minha oração parece que não tem efeito? Por que a oração não me transforma? Devo estar rezando errado. Né? Não devo estar sabendo me colocar diante dEle, entendendo que eu sou nada, e Ele pode tudo, né? Que Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas, mas nunca esquecer, gente, na hora que forem rezar, partam de um começo. Cada um de nós é fruto da liberdade de Deus. Ele nos escolheu. A gente poderia não existir, mas Ele nos quis. Guardem isso. Só isso nos cura. Eu só existo porque Ele me quis. Ele teve a liberdade de fazer ou não. Mas Ele sonhou com cada um de nós. E não há nenhuma vida sem sentido. Deus tem um propósito para cada um. Então, seja qual for a situação que você está vivendo, seja de alegria ou de sofrimento, ou de ansiedade ou de preocupação, não se preocupe com nada. Olha as aves do céu. Olha os lírios. Jesus não mandou olhar para ninguém famoso nem rico. Mandou olhar para as aves do céu, para os lírios do campo. Nós temos uma vida, não é subsistência. Seja o que for hoje a dor, agora quando eles forem cantar para vocês, vocês vão fazer uma entrega dessa. Ah, feche seus olhos e fala, Jesus, me ajuda a rezar. Me dá o dom, eu quero me entregar. Eu quero me abandonar e quero que essa oração me transforme. Eu quero estar transformada, transfigurada, cada vez que eu rezar. Imagina, Moisés, quando desceu do monte, ele brilhava tanto, que teve que colocar um pano, porque o brilho, o pessoal não conseguiu olhar para Moisés. A gente vai, reza e continua opaca, né? Não pode, a gente tem que fazer uma coisinha, né? Pedir a ele, assim, um dom, falar, Senhor, me ajuda. Me dá essa graça, eu quero estar perto dessa luz, para iluminar meu caminho, para iluminar minha vida, e para que essa luz traga luz na vida do meu irmão. É assim que iremos caminhar. Então vamos fechar os nossos olhos, nos colocar diante de Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, que por excelência obedeceu, por excelência acreditou na promessa, na proposta que o anjo fez a ela, ela acreditou, ouvia tudo e ruminava a palavra de Deus no coração dela. Que a gente aprenda a ruminar as coisas de Deus no nosso coração, na nossa cabeça, até que essa palavra torne vida em nós, né? Como transformou Maria. O itinerário de fé dela não foi brincadeira, né? Então pedi a ela que nos conduza pela mão, que nos coloque na escola de oração do filho dela, para que também como ela foi transformada, que nós possamos ser transformados nele. Que assim seja. Amém.
Servindo com fidelidade à Imaculada, podemos prestar